Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 20 de junho. Nos estúdios, Silvana e José. Na manhã desta quinta-feira, o Papa Leão XIV visitou o Centro de Ondas Curtas da Rádio Vaticano em Santa Maria de Galéria, área extraterritorial nos arredores de Roma. O pontífice conversou com a equipe do centro, administrado pelo Dicastério para a Comunicação. Visitou a sala dos transmissores, projetada pelo arquiteto Pierluigi Nervi, e sentou-se na sala de controle das transmissões em ondas curtas. O Papa se informou sobre o funcionamento das antenas, das transmissões e do sistema de Digital Disaster Recovery e com a equipe comemorou os seus 43 anos de sacerdócio, celebrados nesta quinta-feira. Segundo o comunicado da sala de imprensa da Santa Sé, Leão XIV destacou que durante seu trabalho missionário na América Latina e na África, foi precioso poder receber as transmissões em ondas curtas da Rádio Vaticano, que chegam a lugares onde poucas emissoras conseguem chegar, e reafirmou o valor missionário da comunicação. Por fim, ao abençoar todos os presentes, agradeceu pelo trabalho realizado com fidelidade e continuidade, mesmo em um dia de feriado, como nesta quinta-feira, solenidade de Corpus Christi. Em seguida, o pontífice teve a oportunidade de conhecer a área extraterritorial, cujo estatuto remonta ao acordo de 1951 com o governo italiano, para o qual, com base no motto próprio, Fratello Sole, está sendo estudado um projeto de sistema agrovoltaico para garantir não apenas o fornecimento de energia da estação de rádio, mas também o completo sustento energético do Estado da Cidade do Vaticano. Ao final da sua visita ao Centro Transmissor de Santa Maria de Galéria, em entrevista ao telejornal do canal público de televisão italiana RAI, Leão XIV reiterou a importância da Rádio Vaticano, em especial da sua capacidade de alcançar as regiões mais remotas.
Vorrei rinnovare questo appello per la pace, a cercare a tutti i costi evitare l'uso delle armi. Ci mettiamo insieme a cercare soluzioni. Ci sono tanti innocenti che stanno morendo e bisogna promuovere la pace.
Gostaria di rinnovare questo appello à paz para tentar a todo custo evitar o uso de armas, buscando através de meios diplomáticos o diálogo. Um confronto feito em conjunto para buscar soluções para o drama dos muitos inocentes que estão morrendo. Na saída do centro de transmissão em Santa Maria de Galéria, onde transcorreu parte da manhã desta quinta-feira, conhecendo o equipamento que acompanhou os mais de 90 anos de trabalho da Rádio Vaticano, Leão XIV deu uma breve declaração ao vaticanista do telejornal da televisão pública italiana, Inácio Ingrau, para reafirmar esses apelos de paz para um mundo cada vez mais dominado pela fúria das armas. O Papa também se detém sobre a história e o futuro que aguarda o centro de transmissão, desejado em 1957 por Pio XII e hoje destinado a oferecer uma resposta aos desafios que as mudanças climáticas apresentam. Eu não conhecia este centro, as antenas da Rádio Vaticano, disse Leão XIV. Assim como fez na manhã desta quinta-feira, durante a sua visita a Santa Maria de Galéria, o Papa enfatizou como foi útil para ele, enquanto missionário na América Latina, um pequeno rádio, as transmissões de ondas curtas da emissora pontifícia, muitas vezes até mesmo nas montanhas, onde não havia outras possibilidades. E depois, da mesma forma, na África, em suas visitas, como superior dos agostinianos, viajando a diferentes países. À noite, recordou ele, sempre encontrava as notícias, um agradecimento por esse serviço tão importante da Rádio Vaticano. O centro de Santa Maria de Galéria está agora no caminho traçado há algum tempo pelo Papa Francisco, que há apenas um ano estabeleceu, com o moto próprio Fratello Sole, que fosse equipado com um sistema agrovoltaico para a autonomia energética do Estado do Vaticano. Para Leão XIV, essa é uma oportunidade maravilhosa e um compromisso por parte da Igreja de oferecer ao mundo um exemplo muito importante. Todos nós, reiterou, conhecemos os efeitos das mudanças climáticas e realmente precisamos cuidar do mundo inteiro, de toda a criação, como o Papa Francisco ensinou tão claramente.
A espera chegou ao fim. O Vaticano confirmou, então, a nova data da canonização de Carlo Acutis. Será no dia 7 de setembro, em Roma. Conhecido como santo da internet e padroeiro das mídias sociais, Acutis será oficialmente elevado aos altares da Igreja Católica em uma cerimônia histórica que promete comover o mundo, especialmente o Brasil, onde ocorreu um milagre que abriu o caminho para a canonização. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde vive a família do jovem Matheus Viana, curado milagrosamente após tocar uma relíquia de Carlo em 2013. A emoção tomou conta. Estaremos todos reunidos. A família está maravilhada, muito feliz. Esperamos por esse momento com o coração cheio de fé. E a data escolhida, 7 de setembro, tem ainda mais significado. Por ser o dia da nossa pátria, será uma celebração dupla, conta a avó de Matheus, Solange Viana. Hoje, com 15 anos, Matheus tinha apenas 3 quando apresentou uma melhora repentina e duradoura em seu quadro clínico após um momento de oração na capela Nossa Senhora Aparecida, em Campo Grande. Diagnosticado com uma malformação grave no sistema digestivo, chamada pâncreas anular, ele sofria com vômitos constantes e sem solução cirúrgica viável. Após tocar a relíquia de Carlo, o menino voltou a se alimentar normalmente, surpreendendo até os médicos. Para o padre Marcelo Tenório, pároco da paróquia São Sebastião e vice-postulador da causa da beatificação, a notícia da canonização foi recebida com festa. Graças a Deus, saiu a data. Estamos nos preparando bem aqui na paróquia São Sebastião para festejar esse momento tão aguardado desde os idos de 2011. Tudo está se concluindo agora com a canonização desse grande e importantíssimo santo para a Igreja. Carlo, santo da internet, será canonizado justamente no dia 7 de setembro, nossa independência, como que reafirmando esse laço de amor entre ele e o Brasil, disse então o padre Marcelo. A paróquia São Sebastião já está organizando celebrações especiais em honra a Acutis e o clima é de gratidão. É uma grande festa para o Brasil e para o mundo, pois tudo começou aqui. O milagre nasceu em solo brasileiro e agora será proclamado diante do mundo inteiro. Estamos felizes e prontos para viver essa data histórica, finalizou o padre Marcelo Tenório.
Caritas Jerusalém. Na Cisjordânia, em Gaza, há uma necessidade imensa de tudo. Após o início dos ataques israelenses ao Irã no último dia 13 de junho, a Caritas Jerusalém suspendeu suas atividades para avaliar os riscos de continuar sua ação humanitária no novo contexto de guerra. Mas, diante das enormes necessidades, seu diretor Anton Asfar organizou a retomada das operações já no dia seguinte. Estamos na linha de frente para levar ajuda à população e, como grande organização e braço social da Igreja, devíamos continuar nosso trabalho, explica ele. Em primeiro lugar, na faixa de Gaza, onde 122 membros das equipes da Caritas Jerusalém estão distribuídos em 10 unidades médicas para garantir a ajuda de emergência, esse trabalho é realizado sob bombardeios, com mortes todos os dias, principalmente no norte, conforme é relatado pelo Hospital Al-Ahli, um dos parceiros do organismo católico. A situação é catastrófica, destaca Anton Asfar, citando a grave escassez de medicamentos, alimentos e até mesmo água potável. Trouxemos todo o equipamento que pudemos durante o recente cessar-fogo, mas agora nossos estoques estão acabando. As equipes, às vezes, recebem medicamentos da Organização Mundial da Saúde ou de outros parceiros. Na faixa de Gaza, as cenas da vida cotidiana são indescritíveis. Crianças descalças vasculham lixeiras em busca de restos de comida. Insetos transmitem doenças infecciosas. Distribuições de alimentos da Gaza Humanitarian Foundation se transformaram em banhos de sangue. Dentro da paróquia latina de Gaza, também os cristãos sofrem uma lenta e progressiva asfixia. Alguns vivem dentro da igreja, em torno da qual os bombardeios não cessam. A Caritas Jerusalém está em contato próximo com o padre Gabriel Romanelli, pároco da Sagrada Família, quando é possível ligar para ele. Recentemente, o sacerdote teve que subir no telhado da igreja para conseguir sinal. Para o diretor da Caritas Jerusalém, ter equipes no local é motivo de angústia constante. Continuamos avaliando a situação porque não queremos colocar nossas equipes em risco. É muito perigoso operar em Gaza, que se tornou uma verdadeira zona de não direito. Ao mesmo tempo, a Caritas Jerusalém também alerta para a dramática situação na Cisjordânia. Ao regressar de uma visita ao norte, Anton constatou a construção de novos muros e postos de bloqueio. Vi mudanças significativas no terreno, afirma ele preocupado, como na aldeia de Sinjil, 50 quilômetros ao norte de Jerusalém, agora cercada por muros de arame farpado com vários metros de altura. A Cisjordânia está paralisada. Há muito pouca liberdade de movimento, continua ele, que fala de nada menos que 900 postos de controle ou barreiras em toda a Cisjordânia. A agricultura, a educação e toda a economia sofrem duramente com essas restrições que se somam a um contexto já difícil. Além disso, com a suspensão das peregrinações à Terra Santa, muitas cidades como Belém vivem em câmera lenta. Segundo estimativas da Caritas Jerusalém, que procura estimular a economia fornecendo sementes para quem procura trabalho na agricultura ou concedendo microsubsídios para diversos projetos empresariais, como atividades de costura ou culinária, na Cisjordânia há cerca de 200 mil trabalhadores desempregados. Foi a oração de Leão XIV, no domingo, dia 15, no Ângelus, que despertou a atenção internacional para um conflito sobre o qual, há muito tempo, os holofotes se apagaram. O Sudão, devastado por mais de 2 anos de guerra entre o exército de Khartoum e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido. Foi precisamente essa violência e o clima de insegurança que permeia todo o país africano desde 15 de abril de 2023, que vitimou o padre Luc Jumu, pároco de El Fazer, morto por um bombardeio, lembrou o Papa, rezando pelo sacerdote e por todas as vítimas do conflito, e invocando que cessem os combates, que se proteja e ajude a população, e que se inicie um diálogo de paz. Nos últimos dias, foi a agência de notícias ATI África que divulgou as primeiras notícias de um ataque que atingiu a casa onde Padre Luke residia, ocorrido no dia 12 de junho, na capital do estado de Darfur do Norte. A notícia foi comunicada pelo bispo de Olbeit, Dom Yuan Tombe, que avisou outro prelado, Dom Eduardo Kusala, da diocese sul-sudanesa de Tombura. Naquele momento, porém, falava-se de um ataque em que o sacerdote havia ficado gravemente ferido.